Amigos ouvintes, a todos muito boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a 82ª edição do programa 100 Dias da Informação em Angola, apresentado por Serafim Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola e também a todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
João Lourenço vira-se para a CPLP e em 2020 assume a presidência desta organização dos Palopas. Dos Palopa.
Por isso, decorreu a cimeira da CPLP em Cabo Verde. Cabo Verde assume a presidência nos próximos dois anos e, surpreendentemente, porque a presidência segue um critério que está ligado aos estatutos desta organização alfabético, mas foi com surpresa de que os membros da CPLP consideraram uma candidatura de Angola que aceitou e João Lourenço, surpreendente, com alguma surpresa, aceitou vir assumir em 2020 Angola a presidência da CPLP. E porquê que é surpresa? Porque João Lourenço, nos últimos tempos, desde a sua visita à França, colocou-se muito próximo de querer politicamente, economicamente, uma proximidade de Angola com os preços da francofonia e também do Commonwealth africano. Havia, parece-me, um desinteresse para com parceiros, países parceiros da CLP, da língua oficial portuguesa, e, ao que parece, foi mesmo uma inflexão de posições que estava, digamos, a orientar-se, a orientar a opinião pública naquele sentido, mas parece então que João Lourenço está a jogar com todas as bolas, com todas as táticas, com a única preocupação de colocar Angola em patamares que possam vir aproveitar, ou seja, colocar Angola como uma potência em África a ter em consideração e para todos os países africanos, independentemente da sua influência colonial britânica, francesa ou até mesmo portuguesa, em que Angola está efetivamente inserido. O seu posicionamento na SADC, por bem conhecido, na União Africana, ainda com algumas divergências no até no que diz respeito ao mercado livre, considerando até que a nossa diversificação da economia e produção industrial está a dar ainda os primeiros passos, seria engolida com potências como a África do Sul ou até a própria Nigéria, que continua a ser o maior produtor de petróleo em África. Voltando ao tema do programa da CPLP, pois isto temos que contar com o Grande Brasil, que é efetivamente onde se fala mais o português e onde está um grande potencial económico. O Brasil passa por alguma turbulência política, como sabemos, mas tem fortes capacidades mundiais em que lidera e tem aquela Amazónia com o grande pulmão mundial e produz petróleo, e, enfim, tem efetivamente uma indústria que, na área da aviação, na área da agricultura, agropecuária, agroindústria, enfim, pode dar efetivamente um grande apoio a todos os outros países dos Palopos e no seu conjunto. Estes países de língua oficial portuguesa, do PALOP, enquadrados, isso sim, na CPLP, politicamente, economicamente, não querem ficar só pelo desenvolvimento da cultura, mas estender realmente essa grande influência em termos económicos e desenvolvimento. O grande desafio, como disse João Lourenço na Cimeira, é também a deslocação das pessoas desses países, do CPLP, sem grandes burocracias, com isenções de vistos, enfim, é todo um desafio que João Lourenço quer efetivamente em 2020 concretizar.
Mas Carlos, em termos imediatos, quais são os lados, digamos, positivos da filiação da Angola no CPLP?
Não não só de Angola, como também dos outros países africanos que estão na Cplp, durante estes anos todos não tem havido significativamente benefícios que possamos destacar. Isto sim, acredita-se que Angola, e foi o facto de proporem Angola aceitar e vir a presidir em 2020 esta organização, de ver em Angola uma perspectiva a médio e longo prazo de ser uma potência em África e em África impulsionar as economias dos outros países que estão enquadrados também na Cplp. São milhões de habitantes que falam a língua portuguesa e pretende-se dessa forma dinamizar, se calhar tornar mais proativos algumas estratégias que se fica na palavra, mas nunca se chegou a concretizar. Para trás ficou a Guiné Equatorial, aliás, abandonou, digamos, a cimeira antes mesmo do tempo dela finalizar, mostrando em si um certo descontentamento, mas apostar na Guiné Equatorial na Cplp é uma má aposta, porque todos os compromissos que a Guiné Equatorial terá assumido, começando por abdicar da pena da morte, em que efetivamente assumiu esse compromisso, mas que na verdade mantém, também deixar o espanhol e adotar a língua oficial portuguesa, enfim, a Guiné Equatorial, que entrou na altura apadrinhada por José Eduardo Santos, por isso por Angola, mostrou-se e está-se a mostrar um grande fiasco, embora os outros países não queiram claramente, politicamente, colocar dessa forma.
A filiação de Angola às outras comunidades regionais também não poderá afetar o seu papel dentro da Cplp?
O que parece é que João Lourenço quer ir a todas, ou seja, quer aproveitar a sua disponibilidade para todos os organismos, para tudo aquilo que possa possibilitar a Angola rapidamente sair deste marasmo em que a crise económica colocou desde 2000, dezembro de 2014, em que foi anunciado por José Eduardo Santos, e por isso João Lourenço irá dar dinâmica ou ficará muito mais receptivo de onde vier os maiores apoios. Digamos que na partida a Cplp oferece, pela antiguidade da presença, não nos esqueçamos que o primeiro secretário da Cplp foi Marcolino Mulco, angolano, e por isso é pela segunda vez que então Angola vai assumir um papel relevante na Cplp e por isso conseguir dessa forma concretizar a ambição de se tornar uma potência regional a curto prazo.
Mas essa filiação também não poderá aumentar os encargos financeiros do governo no campo, digamos, quer nacional e internacional?
Bom, digamos que em termos de Cplp está definido a participação dos países em termos de investimento que fazem na própria organização. Obviamente que estar a presidir uma organização como a Cplp em 2020 irá obrigar a custos e gastos, mas que parece-me que se for uma estratégia muito bem definida, só poderá esses custos serem entendidos como investimento e redundar, obviamente, em vantagens e benefícios, que é isso que se espera desta presidência que Angola vai ter em 2020 da Cplp.
O aumento das receitas fiscais petrolíferas em 5 mil milhões de euros, mais os bilhões de dólares de empréstimos concedidos pelo estrangeiro, e aumentar apenas 460 milhões de euros em investimentos públicos previsto no OAG 2018 é pouco. E pergunta-se, para onde irão tantos bilhões em créditos provenientes do exterior?
pegando nos 5 mil milhões de euros em 6 meses este ano, as receitas já foram superiores a tudo aquilo que foram as receitas do ano anterior. O que quer dizer que, embora haja uma baixa de produção, como sabemos, a nível de produção petrolífera em Angola, ela está a ser compensada pela alta do barril de petróleo no mercado internacional, que está a rondar os 75 dólares o Brent, o barril, e confrontando com aquilo que foi a estimativa fixada no OGE de 2018, em 50 dólares o barril de petróleo. Por isso, este diferencial traduziu-se, como se esperava, num aumento de receita. O que não se esperava, surpreendentemente, é que em 6 meses deste ano já tivesse, digamos, essa receita suplantado tudo o que foi as receitas de âmbito petrolífero do ano anterior. Isto vai dar, realmente um maior alento às finanças públicas, à entrada de divisas, em Angola. Isso espera-se um melhor aproveitamento neste sentido. Se acrescentarmos, e estas últimas semanas têm vindo notícias que são 520 milhões aqui, mais 500 milhões acolá, mais uns 100 e tantos milhões ali, mais 280 e tal acolá, enfim, são muitos milhões e podemos estar a falar em bilhões para o desenvolvimento do país, para situações ligadas à educação, a saúde, a situação da produção agrícola. Ainda agora o Banco Mundial desenvolve 280 milhões para abastecimento de água potável, para até chegar ao saneamento, principalmente em novas cidades angolanas, e também destinarem mais de 100 milhões de dólares do Banco Mundial, que irá aproveitar a designada agricultura comercial. Ou seja, que os produtos agrícolas não estejam a ser produzidos e a apodrecerem no local de produção, não haver infraestruturas ou mercados. Por aí, o Banco Mundial, com este mais 100 milhões de dólares, a partir do Planalto Central e por meio de duas vias rodoviárias, fazer chegar ao mercado de Luanda esses mesmos produtos, no apoio técnico, assessoria técnica, do próprio apoio à produção ao pequeno e médio agricultor, e com isso também na área da formação e meios de comunicação, rodoviários, novas estradas, grandes estradas, para que efetivamente faça-se esse mesmo escoamento. No seu todo, quando é anunciado que há um acréscimo não previsto, há um adicional de 460 milhões de euros para o programa de investimento público, considerando todos estes aumentos de receitas petrolíferas conseguidas, mais os bilhões que vão chegando a Angola para apoio à sua economia, diremos então que é pouco, é bem-vindo, mas é pouco tendo em consideração todo estes bilhões que vão ser destinados ao desenvolvimento da economia angolana e que esta possa sair deste período de crise.
Carlos, essas receitas fiscais petrolíferas avaliadas em mais de 5 mil milhões de euros não excita, digamos assim, a revisão do Orçamento Geral do Estado de 2018?
Não, trata-se de um adicional. Os orçamentos gerais do Estado são sempre uma previsão, não deixam de ser uma previsão de receitas e despesas, que neste caso, apresentando o déficit que foi anunciado na altura, e que depois, obviamente, que pode haver desvios na sua concretização, que é um aumento de despesas que não é desejável e tem de ser controlado pelo Ministério das Finanças, e ao que parece está a ser, mas também por aumentos imprevistos no caso das receitas, que é o caso no que diz respeito à produção petrolífera, e a causa é única e exclusivamente pela esta diferença da fixação de 50 dólares, o barril de petróleo no OGE 2018, e o estar a ser comercializado muito acima deste valor atual. Hoje, nas últimas semanas, tem rondado os 75 dólares o barril, já esteve mais alto. Por isso, há aqui um diferencial, há aqui uma almofada de divisas, de entrada de divisas, que agora caberá ao governo saber gerir e saber aplicar, aproveitando, inclusive, para se calhar, digo eu, diminuir o previsto déficit do OGE 2018. É preferível, digamos, apostar na economia, na área social, melhorando dessa forma as condições de vida dos angolanos, do que refletir quer na dívida interna, quer na dívida externa, deixando essa planificada da forma como está, porque só ela, como nós sabemos, come mais de metade daquilo que são as receitas do OGE e que podiam estar a ser aplicadas, por exemplo, na área social.
Mas então, Carlos, por exemplo, precisamente falando nesse aspecto da área social, claro, quando vemos, por exemplo, o setor militar, a percentagem alocada ao setor militar, em circunstâncias atuais, justifica. Em relação ao setor da área sociais.
Essa foi uma crítica feita quando até estava a ser discutido o orçamento na Assembleia Nacional, e que pela auscultação, na dita auscultação sociedade civil, resultou em fortes críticas e continua a resultar. Há a promessa no Plano de Desenvolvimento Nacional baixar as despesas com a segurança e a defesa, que comporta na ordem de mais de 11%. Em que, por exemplo, a educação, a saúde, a própria verba destinada ao desenvolvimento agrícola estão muito abaixo. Digamos isso tudo junto, a grosso modo, digamos que as despesas dedicadas à área de segurança e defesa são 4 ou 5 vezes mais do que aquilo que é destinado a setores como a saúde, a educação e a produção agrícola, o que é efetivamente desaconselhável para um país que está em crise económica, tem uma grande, mais de metade da população em extrema pobreza e que luta com extremas dificuldades no acesso a medicamentos, nos hospitais, enfim, tudo aquilo que nós vamos sabendo todos os dias e que é um grande sofrimento para os angolanos. Quando está-se a gastar imenso dinheiro numa área em que a própria criminalidade não se nota grandes reflexos nem em termos de prevenção, nem em termos de repressão, porque a criminalidade essa está aí para toda a gente observar e ver e ser infelizmente vítima da mesma. Pelo que os meios que estão a ser utilizados não têm uma correlação direta de melhoria nesse mesmo setor, nem Angola está em estado de guerra, nem se prevê estar em estado de guerra para se dedicar uma verba tão grande a esse setor em detrimento a um investimento que seria muito melhor aplicado, que era a área social, aquela em que os angolanos veem a sua vida melhorada.
A Justiça Espanhola tem em mãos um caso de corrupção com um contrato de fornecimento de armas à polícia angolana e comissões a angolanos. O que é que nós estamos aqui a falar?
Bem, nós estamos a falar de uma notícia que tem 2 dias, em que a Justiça Espanhola acusou 27 pessoas pelo alegado desvio de 41 milhões de euros em comissões ilegais para pagar contrato de fornecimento ao governo de Angola com a entrega de armas à polícia angolana. Um magistrado espanhol da Audiência Nacional, que se chama José de la Mata, considerou que há indícios suficientes para se passar à fase de julgamento dos 27 imputados e 3 empresas envolvidas no caso de corrupção. Essas empresas identificadas como sendo a DFX, a Comercial Coeto 92 e Global Reach. Na resolução, que tem data de 13 de julho último, e que foi, digamos, está a ser, digamos, divulgada, este juiz avança com a decisão em que diz, em determinado momento, identifica um luso-angolano de nome Guilherme Augusto de Oliveira Taveira Pinto, em que se encontra fugido à ação da Justiça Espanhola. Já foi requerida a sua prisão preventiva e foi emitido um pedido de busca e captura nacional e também internacional. Este juiz de La Mata atribuiu aos imputados os crimes de corrupção em transações internacionais contra a autoridade tributária espanhola, apropriação indevida, desfalque, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, organização ilegal em ligação com o desvio e apropriação de fundos da DFX, uma das ditas empresas, em contratos de fornecimento de material de polícia para Angola. Ora, o Tribunal Espanhol trata estes casos de corrupção como casos muito graves, não é? Está a investigar isto desde 12 de junho de 2008. Esta relação da DFX e a Polícia Nacional Angolana para um fornecimento de 152 milhões de euros, em que o custo de execução foi de 59 milhões. Logo, o benefício obtido aqui foi de 94 milhões. Ora, este juiz conclui que os acusados destinaram às empresas apenas uma parte do lucro e o resto a pagar comissões a autoridades e funcionários angolanos. Isto foi o que o juiz concluiu, o juiz espanhol. Assim, para benefício próprio, utilizando uma estrutura complexa de empresas fantasmas. Por isso, o citado cidadão luso-angolano Guilherme Pinto é uma figura central no desenho de todo o esquema, fazendo a ponte com as autoridades angolanas e a gestão dos pagamentos ilícitos. Por isso, o referido cidadão luso-angolano tinha como última morada conhecida em Portugal, na rua João de Lisboa, em Linda Velha, está a viver atualmente em Luanda, desde há anos, o que facilita, através dos seus conhecimentos em Luanda, uma série de negócios entre empresas espanholas e angolanas. Este juiz espanhol também relata a participação bancos como o Deutsche Bank, a Caixa Bank e o BNP Paribas no pagamento do crime de branqueamento em transferências para o Luxemburgo e Angola, a partir de várias contas. O magistrado espanhol observa que só em presentes de cabazes de Natal, entre 2008 e 2012, a empresa Imperial Gourmet, propriedade de um dos investigados, terá cobrado a DFX 2,5 milhões de euros. Por isso, aqui o que ele diz ser uma prática habitual por parte da outra empresa comercial Coeto, o pagamento de viagens privadas de diferentes personalidades angolanas, incluindo o seu alojamento. Por isso, tudo isto que acabo de dizer faz parte de uma notícia desta matéria. Não se conhece até o momento nenhuma reação das entidades judiciais angolanas. Não se sabe se este juiz terá solicitado alguma colaboração à PGR angolana. Eu diria que se isto se passa em Espanha, pronto, passa-se, mas se isto se passasse em Portugal, que aí é o Carmo e a Trindade numa linguagem, digamos, mais normal, quer dizer, havia já muitas reações, muita ebulição, mas, enfim, como isto se passa em Espanha e os espanhóis, enfim, é que o relacionamento entre Espanha e Angola não tem nada a ver com o relacionamento que é Portugal, antiga potência colonial, com Angola, digamos que até agora não se conhece nenhuma reação a este processo espanhol.
Carlos, numa altura em que João Lourenço está a tentar limpar a imagem do seu governo, até que ponto é que esse julgamento poderá afetar a credibilidade do seu governo, primeiro, e depois do nosso próprio sistema jurídico? Nós temos, por exemplo, um indivíduo que presumivelmente vive em Luanda. Cujo caráter é conhecido a nível internacional.
Sim, digamos, quanto à imagem do governo, pois vamos esperar, não se sabe, conforme eu referi, se terá havido solicitações, para além do tal mandato internacional contra o luso-angolano citado, não se sabe se está a haver, ou se já houve, ou se ainda vai haver, alguma solicitação deste juiz de Lamata à Procuradoria-Geral da República Angolana, solicitando a sua colaboração nesta matéria. Agora, que convenhamos que, digamos, a forma cuidada, detalhada em que este processo se está a desenvolver, e dizer que autoridades e funcionários angolanos receberam comissões, digamos, também algumas benesses, cabazes de metal, enfim, tudo isto para bem da seriedade da justiça angolana, e não se fica muito bem na fotografia. Isto há aqui alguma coisa que as autoridades angolanas abordem diretamente as autoridades espanholas e, em particular, o dito juiz, que é fonte, digamos, de toda esta notícia, no sentido de se identificar os tais indivíduos, as tais autoridades, funcionários, personalidades, são as designações que este juiz utiliza, angolanas, de forma a que, dentro da política que João Lourenço, Presidente da República, está a divulgar pela Europa e pelo mundo, de um combate sério, sérrimo à corrupção, ao branqueamento de capitais, que é por mais evidente, neste caso que vai a julgamento em Espanha, ao que parece o juiz terá as provas todas, e que penso que o Estado angolano será. Terá todo o interesse em identificar, digamos, essas pessoas que estão nesta tramoia, porque de facto, convenhamos que há aqui dinheiros que se perderam e, como se sabe, a corrupção liquida o desenvolvimento de um país. É dinheiro que anda nas mãos dos bolsos dos corruptos e que poderia e deveria ser aplicado bem para benefício do bem-estar dos angolanos. Por isso, trata-se aqui de um fornecimento de armas, de um contrato em que a própria empresa fornecedora, no juízo deste juiz espanhol de La Mata, até pouco beneficiou. Digamos que o grosso destes milhões de euros, ficaram nas mãos de corruptos. Cima tem esta definição genérica de autoridades, funcionários e personalidades angolanos que todos nós gostaríamos de saber quem são.
Não seria como gesto de idoneidade por parte desse, do do governo, digamos, tentar antecipar o caso desse indivíduo, tentando localizar e mantê-lo dentro de um sistema, de, quer dizer, de um controle que ele não possa fugir. Porque, vejamos, se ele fugir de Angola, depois aí as coisas começam a tornar-se mais complexas, então, e depois aí já se poderá começar a questionar a credibilidade do governo em digamos, detectar ou controlar indivíduos que estão envolvidos em casos de corrupção, não só dentro do seu próprio país, mas fora do país.
Bom, este indivíduo, à semelhança de outras situações, apresentamos a lembrar do caso Falcone, que ficou anos sem sair de Angola, exatamente por ter um mandato internacional de detenção, estes indivíduos geralmente não viajam, porque sabem que saem do seu círculo de segurança e de conforto, que é Luanda, para viajar ficam na alçada da justiça internacional, não é? Por isso, ao entrarem num outro país que tem uma Interpol, que, enfim, que todos estes mandatos estão ali, o indivíduo é detido e entregue à entidade que emitiu o mandato. O facto de ele estar livremente em Luanda, pois, terá que ver com aquilo que já dissemos, que provavelmente as autoridades judiciais e policiais em Angola desconhecem o assunto ou não tiveram solicitação, embora os acordos que existem, nomeadamente, por exemplo, com a Interpol, esses acordos com as entidades judiciais e policiais em Angola, é evidente que, com este mandato, este cidadão luso-angolano está identificado. E depois põe-se outros problemas, se pode ser extraditado ou não em Pantangolano, etc, etc, não é? Mas parece-me que a relevância não se resulta apenas só neste cidadão luso-angolano, mas noutro conjunto de situações em que nomes não são referidos e que o próprio Estado angolano de questionar, ou deveria questionar, a autoridade judicial deste próprio juiz, no sentido de debruçarem sobre o processo e ver até que ponto é que no combate que se faz no país possa ser importante para investigar, abrir um inquérito, investigar e ver até que ponto é que se pode culpabilizar alguns desses funcionários e personalidades, enfim, de alguma coisa que esteja já comprovadamente provado no processo que corre em Espanha nas mãos deste juiz de La Mata.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte. Mesmo dando a hipótese de não existir nenhum acordo de extradição entre Angola e Espanha, uma iniciativa idónea, se é esse o termo que podemos utilizar, do governo, poderia naturalmente bom, obter uma certa credibilidade a nível internacional. Mesmo, quer dizer, digamos, o indivíduo não pode ser julgado fora de Angola, mas então, quer dizer, há elementos neste momento, que a Procuradoria-Geral da República comece também a iniciar os seus passos.
Basta haver o interesse da PGR angolana nesse sentido. Não se conhece, não se sabe se há esse interesse, se há esse conhecimento. Não é? O que se sabe é essa notícia em Espanha.
Mudança de assunto. A Ministra de Educação afirmou que a competência técnico-profissional dos professores primários angolanos ronda atualmente os 49%. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar da afirmação desta que foi feita pela Ministra de Educação numa avaliação que os alunos, enfim, têm um aproveitamento que ronda os 55%, que os professores, digamos, andam ronda os 49%, numa altura em que se fala muito na formação desses professores, de forma a que tenhamos alunos a entrar no médio e no superior muito mais preparados para depois concluírem os seus cursos de licenciatura ou prosseguirem com mestrados, pós-graduação e por aí fora. Ora, nós andamos nas últimas décadas com uma preocupação desenvolvida pelo presidente do MPLA, José Eduardo Santos, e na altura presidente da República, que chamou a si a necessidade de se criar em Angola milhares e milhares de licenciados. Ora, isto foi prosseguindo, foi seguindo, esquecendo que é de pequenino que se torce o pepino, como se costuma dizer no velho ditado. Então, sendo assim, a formação deveria ser assegurada no primário, porque é aí que as crianças começam a aprender a ler e a escrever, começam a aprender a interpretar os textos e começam a entender melhor a língua que lhes leva o conhecimento. Ora, então, temos uma situação que damos com professores que dão erros de português, damos com professores que de matemática, porque sabem de logo, não poderão ensinar convenientemente, damos com licenciados que depois, com os seus diplomas e canudos, ainda fazem alguns doutoramentos, e depois vão para o mercado de trabalho e não são considerados como tal e de baixa, e sim como de baixa da qualificação. Então chega-se à conclusão que o problema está, efetivamente, na preparação pedagógica e de conhecimentos técnicos e científicos da parte dos professores, abaixo dos 50%, referindo-me à senhora ministra, 49%, e há que preparar não só os professores, mas também preparar muito melhor os alunos. Obviamente que é necessário uma preparação dos professores. Ora, como se sabe, também está a decorrer um concurso a nível nacional e a nível das províncias angolanas para colocarem milhares de professores no ativo. Para além dos chamados e normais, não deviam ser normais, mas aparecem os tais diplomas falsos, os tais certificados falsos, mas também obriga a uma diferenciação em concurso de exigência de fazer provas de português ou da área da disciplina que depois pretende lecionar, o que é realmente significativo. Em que aspecto é que é significativo? É que habitualmente esses concursos já deviam ser só feitos com as habilitações, com os anos de serviço, com a experiência efetiva de ensino, com as avaliações registadas ao longo do tempo de serviço dos professores, e eram esses os critérios basilares para efetivamente os mesmos serem recrutados, evoluírem na carreira, etc. Curiosamente, é na base de uma avaliação de exame disciplina que pretendem efetivamente lecionar. Ora, o que se passa noutros países, nomeadamente, por exemplo, na América ou na Europa, é que é na base dos currículos, não é? Raramente as pessoas vão prestar provas, isto é como dizer ao médico, ao lado de você, agora para ser admitido médico no Hospital Central de Luanda, Boa Vida, ou seja, lá onde for, tem que fazer a prova da anatomia, não é? É uma das cadeiras do seu curso. Enfim, quer dizer, isto denota, na realidade, a precariedade e o conhecimento que a ministra da Educação, o titular do Poder Executivo e Presidente da República, João Lourenço, tem de que as coisas estão mal, mal, mal. E por isso, vamos até ter uma curiosidade, poderá, ou deverá ser público, se as pessoas passam no exame, se não há nenhuma divulgação dos resultados desse mesmo exame, e depois, digamos, são colocados nas diversas, a nível das províncias, nas diversas escolas que necessitam, porque temos milhares e milhares de alunos fora do sistema de ensino, carentes desses mesmos professores, como é óbvio, e por isso saber exatamente qual o resultado da dita prova da frição neste concurso.
Mas então, novamente, Carlos, isso não tem a ver, não tem a ver com os investimentos que são feitos. Bom, claro, colhe-se o que se produz, não é? Então, a questão aqui é essa. Nós temos um sistema de educação débil por falta de investimentos.
Falta de investimentos no principal recurso que o país tem, que é o homem e a mulher angolana. Era aí onde o investimento deve ser contínuo e crescente. Ora, o que se denota é, ao longo de décadas em que o MPLA é poder é do MPLA que saíram os dirigentes para o Ministério da Educação e do Ensino Superior, e é do MPLA onde sai o titular do Poder Executivo e que investe mais noutras áreas do que propriamente na educação, no investimento do homem e da mulher angolana. O resultado da má governação nesta área, como noutras, nesta área em particular da educação, do ensino primário, é este.
Carlos?
Sim.
Então, qual seria a solução?
Pois, a solução, já falámos neste programa, é aumentar a dotação orçamental na área da educação. Mas é aumentar para o triplo, ou quatro ou cinco vezes mais. Agora, haja coragem em, perante os números apresentados, perante as necessidades do país, dar prioridade a áreas que efetivamente têm a ver o desenvolvimento sustentável do país a médio e a longo prazo, em detrimento de outras áreas, como por exemplo a segurança, como por exemplo estar a financiar associações, enfim, que têm só como finalidade de vez em quando fazer umas doações quando visitam sobras e populações do interior. Acho muito bem que se entregue, não estou a dizer que não se entregue, mas gastam-se milhões e milhões em monumentos de guerra, de cunho naval, enfim, quando efetivamente, como se observa, o grande investimento que devia ser no homem e na mulher angolana não foi feito, não é feito, e há a promessa no Plano de Desenvolvimento Nacional elaborado por este governo, cujo titular de Poder Executivo é João Lourenço, plano esse de 2018 a 2022, que é quando vamos ter, em 2022, novas eleições gerais no país. Por isso, vamos ficar com a esperança de que efetivamente estes números e esta constatação da Ministra da Educação venha a melhorar. E que isso só se consegue com investimento efetivo, sério, com vontade política para o fazer.
Carlos, continuação de uma boa noite. Até à próxima edição. Um abração.
Um grande abraço aos nossos ouvintes também e cá estaremos para a próxima semana num outro programa. Um bom fim de semana e uma boa noite.